Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou o Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje vamos receber o vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Renato de Lacerda Paiva, para falarmos sobre a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento deste ano arrecadou mais de 874 milhões de reais em acordos firmados em todo o Brasil. O valor superou os 749 milhões e 200 mil reais alcançados na edição do ano passado. Ao todo, 30.453 conciliações foram realizadas nos 24 TRTs durante o mutirão. E também nesta edição teremos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Certo, doutor Rogério?
Com certeza, Rafael. E é sempre uma satisfação estar aqui conversando com os ouvintes do nosso programa Conciliando, exatamente com a intenção de levar a mensagem da conciliação como uma alternativa eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos processos que batem as portas do Poder Judiciário. Lembrando que o programa Conciliando é mais uma política pública judiciária de fomento à solução autocompositiva de conflitos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, exatamente com essa finalidade de conscientização para que as pessoas cada vez mais considerem este caminho como um caminho importante para que possamos resolver todos os conflitos, não só aqueles na Justiça do Trabalho e no Poder Judiciário de forma geral, mas qualquer conflito, principalmente nesse contexto dessa nossa sociedade cada vez mais litigiosa que temos, infelizmente, vivenciado.
Muito bem, doutor Rogério. Vamos agora para o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
Nós começamos o Giro de Notícias com um acordo firmado no TRT em Manaus, que encerrou dois processos envolvendo o Banco Santander e um ex-funcionário. O empregado apresentou as ações em março de 2017, reivindicando a quitação de direitos trabalhistas. No primeiro processo, a Segunda Vara do Trabalho de Manaus reconheceu o direito ao pagamento de comissões sobre vendas de produtos não bancários no percentual de 40% sobre a remuneração, férias em dobro, horas extras e acúmulo de duas funções. Tudo referente ao período de março de 2012 a julho de 2016. Na outra ação, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Manaus fixou em R$15 mil a indenização por danos morais decorrente de transporte de valores. Após as sentenças, a empresa e o empregado participaram de audiência no TRT na 11ª Região e definiram os termos da conciliação. O Santander se comprometeu a pagar R$ 354 mil ao ex-funcionário. Além da quitação das dívidas trabalhistas, houve desistência dos recursos que seriam julgados na primeira turma do TRT-11 e os autos foram remetidos às varas de origem para aguardar o cumprimento integral dos acordos. Doutor Rogério, esse acordo é um bom exemplo de como a solução autocompositiva pode beneficiar todas as partes, não é mesmo?
Pois é, Rafael. Como nós temos dito aqui de maneira reiterada, resultados em termos de políticas públicas não caem do céu. E não teria por que ser diferente no caso das políticas públicas de fomento à solução autocompositiva de conflitos. O TRT da 11ª Região, que tem sede em Manaus, tem desenvolvido várias iniciativas e se empenhado para o fomento à conciliação como forma de solução de processo. Nós temos lá o colega Mauro Braga à frente do Núcleo de Conciliação e do Centro de Conciliação de Manaus, que tem desenvolvido um trabalho espetacular. E situações como essas são nada mais, nada menos que consequência desses esforços. O Santander também tem procurado aderir às políticas judiciárias do CSJT, recentemente, inclusive, aderiu ao mutirão de conciliação dos processos do TST. Então, seguramente esse caso se dá dentro de um contexto maior de esforços e iniciativas do Poder Judiciário para o fomento à solução de consenso e, ao mesmo tempo, com a resposta das partes diante dessas provocações. Nós esperamos que este exemplo seja seguido por outros reclamados e por outros reclamantes e que, assim, possamos cada vez mais ampliar a conciliação como uma forma de solução dos conflitos que batem as portas do Poder Judiciário.
E no TRT de Mato Grosso foi firmado um acordo entre a viúva de um eletricista que morreu em um acidente de trabalho e a empresa onde ele trabalhava. O homem prestava serviços à concessionária de energia do estado por meio de uma empresa terceirizada. De acordo com os familiares da vítima, em 2011, ao efetuar a troca de um padrão de energia de monofásico para trifásico, ele levou um choque elétrico e caiu de costas no chão de uma altura de mais de 6 metros. Os colegas de trabalho acionaram o resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que compareceu ao local e o encaminhou ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá. Após a entrada na unidade hospitalar, o quadro evoluiu com sangramento nas vias aéreas e o choque hemorrágico, que ocorre quando se perde cerca de 1 litro de sangue, vindo a falecer logo em seguida. Foi constatado, tanto no histórico clínico quanto no laudo pericial, que a morte ocorreu devido à queda do poste. A responsabilidade das empresas no falecimento do trabalhador foi reconhecida pela 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá e pela 1ª Turma de Julgamento do TRT Mato Grossense. Os advogados dos autores e das empresas entraram em acordo para o pagamento de R$ 619 mil a título de compensação pelos danos moral e material decorrentes da morte do empregado. Cerca de R$ 440 mil serão pagos pela prestadora de serviços e outros R$ 178 mil pela concessionária de energia. Dr. Rogério, um processo que envolvia 3 interessados chegou ao fim graças ao diálogo entre as partes, correto?
Pois é, Rafael. Esse caso aqui, ele por um lado tem uma particularidade que envolve uma situação sensível e delicada, né, que é o falecimento de um trabalhador fruto de um acidente de trabalho, pelo menos quanto a alegação seria essa, né? E são situações que não são fáceis. Nós temos aí, inclusive, aspectos emocionais envolvidos de grande dimensão e de alta sensibilidade que exigem, por parte daquele terceiro neutro que vai conduzir a tratativa entre as partes, seja o juiz, seja um conciliador / mediador. Já tive a oportunidade de conciliar processos mais ou menos dessa natureza, envolvendo casos de acidente de trabalho e falecimento de empregados, mas não obstante essas particularidades, o que esse caso mostra é que, mesmo assim, ainda assim, é possível, talvez seja até mais interessante, uma solução de consenso. Obviamente que não se trata de algo fácil, como eu disse, considerando os aspectos emocionais potencialmente envolvidos. Não é algo fácil, considerando que se trata geralmente de ações complexas e de grande repercussão econômica, mas é possível, com bom senso, com racionalidade, com serenidade e com boa vontade, se chegar a um acordo, inclusive em situações como essa, que podem produzir resultados muito mais eficientes, muito mais interessantes e pacificadores do que se fosse aguardar uma sentença judicial. Portanto, e obviamente, né, isso não dá para ignorar que não são acordos fáceis de serem conduzidos, de modo aí que a 8ª Vara do Trabalho do Mato Grosso está de parabéns, do TRT da 23ª Região, a 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, e que esperamos que esse resultado efetivamente tenha sido pacificador e que as pessoas que remanescem possam seguir as suas vidas superando as eventuais feridas que uma situação como essa tendem a deixar.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista com o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, sobre a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
E agora continuamos falando de conciliação.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com o vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Renato de Lacerda Paiva, sobre a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Seja muito bem-vindo, ministro.
É um prazer estar aqui.
Ministro, a Justiça do Trabalho bateu recorde em valores arrecadados em audiências de conciliação durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Foram homologados mais de R$ 874 milhões durante os 5 dias de mutirão, com 30.453 conciliações realizadas no país. Qual avaliação nós podemos fazer desta edição do evento?
Eu acho que foi um grande sucesso, muito acima das nossas expectativas, e esse sucesso, sem dúvida alguma, só foi possível graças ao envolvimento de todos os atores, juízes, embargadores, conciliadores, servidores, todos muito envolvidos nessa empreitada.
Ministro, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes para o fato de que este é um momento muito importante para o programa Conciliando, em que o programa recebe aquele que é o responsável pela Política Nacional de Conciliação, que é o senhor, e que tem como programa Conciliando uma das suas políticas públicas judiciárias exatamente para contribuir de modo a levar a mensagem da conciliação a todos aqueles que nos acompanham. E nesse sentido, né, nós, e o senhor destacou isso durante toda a organização da Semana da Conciliação que o senhor esteve à frente, que a preocupação não era apenas com os resultados que poderiam ser obtidos e que foram, como o senhor disse, surpreendentes, mas que um dos objetivos da semana também seria esse papel de conscientizar a sociedade para a solução de consenso, para a conciliação, como um caminho importante para a solução de conflitos que batem as portas do Poder Judiciário. Então, a pergunta é, o que o senhor tem a dizer ao nosso ouvinte sobre o papel da Semana da Conciliação enquanto uma oportunidade de levar a mensagem da conciliação às pessoas?
Doutor Rogério, a Justiça do Trabalho vem conciliando há mais de 70 anos, foi pioneira nesta forma de solução de conflitos. Só que no passado nós fazíamos isso de modo pragmático. Hoje a negociação, essa busca de meios alternativos de solução de disputas, acabou sendo uma necessidade da sociedade moderna, uma ciência muito específica com técnicas modernas, e nós temos que avançar também na Justiça do Trabalho rumo à modernidade. Nós todos sabemos que a Justiça do Trabalho é extremamente moderna, com o seu PJE, com a Enamat, com o E-Gestão, o IGEST, são ferramentas extremamente modernas. Tínhamos que avançar também nesta área. E avançamos com a criação do SEJUSCS e também com a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. E qual é o objetivo? O objetivo é chamar a atenção da sociedade para aquilo que sempre nós fizemos, que é buscar a solução através da negociação. Qual é a diferença? É que hoje nós usamos técnicas modernas, com ambientação adequada, com interlocutores muito bem preparados e que buscam não a conciliação como um fim em si mesmo, mas buscam uma solução justa através da conciliação. Então, este é o nosso papel, o papel de mostrar à sociedade que moderna, que a melhor maneira de resolver os conflitos, todos os conflitos, é através da negociação, através da conciliação.
Durante a Semana da Conciliação, o senhor esteve nos TRTs da Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina para inaugurar os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, os SEJUSCS. Qual a importância de se ter um espaço próprio voltado para a conciliação?
Olha, é fundamental. Se nós alcançamos esses números na 4ª semana de conciliação, nós devemos, em grande parte, à atuação dos SEJUSCS. Tive a felicidade de inaugurar na semana o SEJUSC da Bahia, de Salvador, ocasião também que abri a semana de conciliação. Inaugurei o SEJUSC de Vitória, no Espírito Santo, e também o SEJUSC de São José de Florianópolis, no encerramento da semana. E, na verdade, o que eu vejo é um grande entusiasmo dos atores, dos servidores, são
habilitados para a conciliação, mas também dos juízes, dos desembargadores, da direção de cada tribunal, todos muito envolvidos em fazer com que esse projeto dê certo.
Ministro Renato, segundo os dados apurados pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST, foi constatado que nessa semana da conciliação foram realizadas 33% a mais de audiências do que as audiências que ocorrem nas semanas regulares ao longo do ano. Mais do que isso, no ano passado, na semana de conciliação, foram realizadas 71.940 audiências na semana da conciliação. E neste ano, foram realizadas 80.456 audiências, um aumento de 11,8% a mais do que no ano passado. Nós sabemos, e toda a sociedade sabe, que não está aumentando e não aumentou do ano passado para cá o número de magistrados, o número de varas, o número de servidores. Muito pelo contrário, no meu regional, por exemplo, esses dias eu tive uma notícia de que a cada mês são aposentados 10 servidores e não há reposição desses servidores, nem perspectiva de reposição. Então, ou seja, nós fizemos mais de 10% a mais de audiência do que no ano passado, 8.516, sem aumento de estrutura. Decifre para o nosso ouvinte, que mágica foi essa que o senhor conseguiu fazer como gestor nacional da conciliação para aumentar esse número de audiências nesse ano de 2018 na Semana da Conciliação? Qual é a explicação para isso, ministro Renato?
Olha, nós temos que compreender, como corregedor-geral da Justiça do Trabalho no biênio anterior, eu pude constatar que é um problema crônico no Brasil toda a falta de servidores. Em alguns tribunais, essa falta chega à ordem de 30% do seu efetivo, que é algo inimaginável em termos de gestão. Não podemos repor por limitações orçamentárias. Então, nós temos que ser criativos. E como sempre fomos na Justiça do Trabalho, né? Estamos sempre procurando estar à frente do nosso tempo. E de que forma encontramos a solução? Exatamente com a criação desses centros de solução de demandas, do SEJUSC. Como é que eles funcionam? Na verdade, no sistema tradicional, cada juiz em uma vara conciliando seus processos. No SEJUSC, um juiz coordena o SEJUSC, com 6, 7, 8 mesas com conciliadores. Então, nós replicamos isso. O trabalho que 8 magistrados fariam numa pauta normal, um magistrado faz no SEJUSC. Não é um milagre dos pães. Na verdade, é um processo de gestão que é feito com inteligência e em busca de soluções modernas.
E para encerrarmos, ministro, quem não conseguiu se inscrever na semana temática não precisa esperar até 2019 para resolver o seu conflito trabalhista, não é mesmo?
O nosso lema da semana foi sempre dá para conciliar. Então, o que significa isso dizer? Que é possível conciliar na Justiça do Trabalho a qualquer momento, em qualquer fase processual. Aqueles que não puderam pautar as suas audiências na semana de conciliação poderão se dirigir ao coordenador do SEJUSC da sua região e pedir que o seu processo seja incluído em pauta a qualquer momento. Então, a mensagem que eu deixo para todos é que sempre dá para conciliar, né? Aquele que tem interesse em conciliar, que procure a Justiça do Trabalho.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Renato de Lacerda Paiva. Muito obrigado pela presença.
Foi um prazer.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que é declaração de abertura dentro do processo de mediação?
Bem, Rafael, essa é uma pergunta muito importante para quem quer aprender um pouco mais sobre o tema da mediação e da conciliação. Nós temos um conceito que corresponde às chamadas etapas do processo de conciliação e mediação. A declaração de abertura é um ato, um momento ou um comportamento fundamental que precisa ser observado pelo mediador. Aliás, eu digo que está incorporado a qualquer protocolo
minimamente e seriamente estruturado que deva ser observado no processo de mediação e conciliação. A declaração de abertura corresponde ao comportamento do mediador ou do conciliador que vai iniciar a sessão de mediação e ou conciliação. E essa declaração de abertura tem algumas finalidades e deve observar alguns aspectos, né? Primeiro, uma das primeiras finalidades é informar as partes como vai funcionar, qual a metodologia será observada naquela sessão, né? Então, estabelecer regras, por exemplo, no sentido de como devem ser as manifestações, né? De modo que quando alguém fala não deve ser interrompido, quando quiser falar, indica que quer falar e aguarda o momento de se manifestar, né? De que faça as anotações para não ter que interromper a outra pessoa ou que peça licença para fazer alguma observação que seja indispensável. Como vai funcionar, a explicação de como vai funcionar a sessão de mediação, se tem duração para ocorrer, se não tem. Qual é o objetivo daquela sessão de mediação e conciliação? Qual é o papel do conciliador e do mediador, por exemplo, deixando claro que ele não está ali para julgar, ainda que ele possa fazer uma abordagem mais chamada avaliativa, né, em que ele tece considerações sobre cada uma das colocações que estão sendo apresentadas, ou se vai ser mais facilitativo, em que apenas tenta estimular o diálogo. E um outro aspecto importantíssimo que a declaração de abertura deve envolver é a geração de empatia entre o mediador e as partes, né? O que tem a ver com a ideia com a técnica do rapport, que é uma palavra de origem francesa, né? Que significa a busca de construção de empatia entre o mediador e as partes, né? É aquela história, né? do primeiro contato, né? da hora da conquista, né? Em que o mediador precisa construir esse rapport, precisa construir esse ambiente de empatia com as partes, exatamente enquanto condição para o adequado desenvolvimento do processo de mediação, né? Inclusive, um aspecto interessante que eu sempre tenho dito, eu como, enfim, né, um estudioso, né, da psicologia, né, eu tenho mestrado em psicologia comportamental e faço o doutorado, né, então sou de direito, de fato, um pesquisador, focado, a minha pesquisa é focada em comportamento de escolha em contexto de conflito, né? Sou muito simpático e acho muito interessante a psicologia evolutiva, né? De modo a compreender determinados comportamentos que têm um sentido evolutivo, adaptativo, essa coisa meio darwiniana. E recentemente eu estava lendo um texto que falava de um comportamento chamado Grooving Talk, né? Que é, e eu confesso que até antes de ler esse texto eu não dava muita bola para a declaração de abertura, para essa coisa do rapport. Mas o fato é que o Grooving Talk é um comportamento que é identificado em chimpanzés, em que quando um chimpanzé quer mostrar para o outro que não está para a briga, ele abaixa a cabeça para que o outro coce os piolhos, né, que estão na cabeça e no pescoço do outro chimpanzé, e aí aquele primeiro também começa, um começa a coçar do outro. Esse é o Grooving Talk. Qual é a ideia? A ideia é mostrar que não está para briga, né? Então, essa criação de empatia, essa conversa fora que às vezes a gente joga no começo, ele tem esse sentido de mostrar que eu não estou para briga, eu estou aqui para conversa, né? Eu estou aqui para dialogar. Então, eu cheguei à conclusão, né? Enfim, né? Não, com base, né, nas minhas próprias convicções, de que talvez isso tenha um sentido muito maior do que se imagine, né? Tem um sentido, inclusive, esse fundo adaptativo evolutivo, né? E todos os comportamentos evolutivos, eles têm esse fundo adaptativo voltado à sobrevivência, né? Seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista social. Então, é muito importante, resumindo, o que eu quero dizer para o ouvinte é que é muito importante a declaração de abertura e essa construção da empatia inicial para que a gente desenvolva um bom diálogo voltado à busca de uma solução de consenso, principalmente quando nós estamos aí num contexto de conflito e muitas vezes já tensionado. Então é importante que o mediador faça o seu dever de casa exatamente para garantir que se possa, né, enfim, cumprir com o seu papel da melhor maneira possível e contribuir para que se chegue num acordo.
E depois desta dica, encerramos por aqui esta edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, mais uma vez agradeço pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com os ouvintes do nosso programa Conciliando. Como eu disse, uma política pública importante do CSJT voltada a conscientizar a sociedade para a conciliação como uma alternativa viável, eficiente e pacificadora para a solução dos processos judicializados. E estaremos juntos numa próxima edição.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.